Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um país, dois sistemas é o tema deste debate agendado pela Iniciativa Liberal, mas podia chamar-se o apartheid português. Não podemos fingir que o direito à greve que se banalizou às sextas-feiras se sobreponha ao direito ao ensino e muito menos quando em Portugal temos um regime de apartheid em que quem tem algum dinheiro pode escolher, pode ter alternativas, quem não tem é sempre a verdadeira vítima. O direito à greve é um direito inconstitucional e bem, mas o direito ao ensino como garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, também ele é um direito constitucional. No entanto, a inclusão dos mais vulneráveis é cada vez mais uma ficção. E se dúvidas houvesse, o Conselho Nacional de Educação é claro no seu Estado da Educação 2024. O Ministério não sabe quantos alunos não têm professor a uma disciplina, nem sabe qual é o impacto das greves nas nossas crianças. Qual é o impacto das greves na escola de uma família monoparental sem recursos? Qual é o impacto das greves na escola de uma criança com autismo ou hiperatividade? Qual é o impacto das greves na escola de uma criança com distúrbios de aprendizagem ou sinalizada pelas CPCJs? O ensino tem de ser elevado à prioridade de vida, não só pela revisão do Estatuto da Carreira Docente, pela valorização dos professores e do pessoal não docente, como pela reabilitação das próprias escolas, mas também pela necessidade de termos serviços mínimos, ainda para mais quando somos um dos Estados-membros mais envelhecidos da União Europeia, quando temos cada vez menos filhos, quando os nossos avós trabalham até mais tarde, quando temos um acréscimo de famílias monoparentais em que mais de 87% dessas famílias monoparentais são lideradas por mulheres. Esta emergência demográfica torna a escola um pilar ainda mais essencial. Quem tem dinheiro ou quem tem algum dinheiro e ainda se possa sacrificar, opta por colégios privados que são cada vez mais procurados. Ou, em alternativa, os que podem ou os que ainda podem recorrem a empresas de transporte, a explicadores, a ATLs ou a centros de explicação. Quem não pode pagar, quem não tem uma rede familiar por perto, desdobra-se, bragueja, falta ao emprego, leva os filhos para o trabalho, perante a situação cada vez mais insustentável de ter crianças em locais onde não era suposto estarem. Enfrenta as consequências, inclusive, de poder perder o emprego, mas para além do mais, importa falar daquilo que nos trouxe aqui, que são das horas de aprendizagem que essas crianças mais vulneráveis perdem e a que se somam todas as outras provocadas pela falta de professores. É por estas famílias e por estas crianças e jovens que a Iniciativa Liberal defende que a educação passe a ter serviços mínimos. A escola não pode ser um tormento nem uma lotaria. Tem de ser o apoio inabalável dessas famílias e dessas crianças, porque os mais desamparados são sempre aqueles que mais sofrem. Não podemos ficar indiferentes ao fosso que se está a criar entre os estudantes mais vulneráveis e os restantes. Por isso, se a greve é um direito constitucional e bem que é preciso respeitar, o direito ao ensino também. E quando somos filhos humildes de gente que não tem mais do que a quarta classe, que é o meu caso, a escola é mesmo a nossa tábua de salvação para podermos ousar quem quisermos ser, para podermos um dia estarmos aqui sentados na Assembleia da República. Portanto, quando eu ouço o PS e o Chega a dizer que o ensino não precisa ter serviços mínimos porque não é um caso de vida ou morte, meus senhores, para pessoas como eu, é um caso de vida ou morte, sim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que respondem em conjunto aos dois. O primeiro é da Sra. Deputada Célia Freire, do PSD, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei apresentada pela Iniciativa Liberal pretende tornar obrigatórios serviços mínimos nas escolas, assegurando que os alunos mais vulneráveis mantenham acesso à proteção, alimentação, vigilância e apoios essenciais que em contexto de greve podem ficar comprometidos. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece plenamente esta necessidade, consciente de que as crianças oriundas de famílias com menos recursos e com necessidades educativas especiais são sempre as mais penalizadas pelos efeitos prolongados das paralisações. Os portugueses experienciaram, nos últimos anos de governação socialista, o impacto negativo de greves em diversos setores, sobretudo na educação, onde muitos estabelecimentos foram forçados a encerrar, com consequências graves para a vida dos alunos e das suas famílias. Para o PSD, é inaceitável que crianças e pais continuem a suportar os efeitos destas situações, razão pela qual defende a garantia dos serviços mínimos, nomeadamente na realização de avaliações finais, de exames ou provas de caráter nacional. Foi neste sentido que o atual governo já salvaguardou necessidades sociais impreteríveis no âmbito dos cuidados às crianças e manifestou em julho a intenção de rever a lei de greve em articulação com os parceiros sociais. O anteprojeto Trabalho 21 prevê alterações ao Código do Trabalho, alargando os serviços mínimos obrigatórios a áreas como abastecimento de água e alimentos, serviço de cuidados a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência e segurança privada em equipamentos sociais essenciais. A senhora deputada Angelique da Teresa, deixo-lhe esta questão. Sabendo que estão em curso negociações em sede de concertação social, não será prematuro criar desequilíbrios na lei e abrir precedentes a discussões avulsas sobre a necessidade de serviços mínimos nos diferentes setores, impedindo uma reforma estruturada e coerente? Muito obrigada. Muito bem.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Armando Grave do Chega, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Angelica da Teresa e Senhora Deputada, a Constituição, no seu artigo 18, garante o direito ao trabalho e impõe ao Estado assegurar igualdade de oportunidades, valorização profissional e formação. Estes princípios devem orientar qualquer alteração à legislação laboral. A iniciativa liberal apresentou propostas referindo apenas 2 regimes, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e o Código de Trabalho. Mas o nosso orçamento é muito mais complexo. Existem mais diplomas que regulam o trabalho em Portugal. Ignorar esta matéria, simplificando-a, desconsidera uma matéria que exige rigor. Sim, Sr. Deputado, se quiser eu explico-lhe. Exige rigor. Explico-lhe, depois dou-lhe a explicação. Explico, se o Sr. Presidente autorizar. Por isso, deixo questões claras que precisam de resposta. Explico-lhe já. Ouviu a iniciativa liberal os trabalhadores da administração pública? Não ouviu. Pretende que os funcionários públicos passem das atuais 35 para as 40 horas? Ou pretende que os privados passem das 40 horas para as 35? Diga. Ou pretende ainda que todos trabalhem 37 horas e meia? Diga. Quer impor, diga. Quer impor serviços mínimos à greve do setor privado? Pretende avaliar os trabalhadores privados o modelo de avaliação de desempenho da administração pública? Um sistema amplamente contestado pela administração pública. Senhores e senhores deputados, esta proposta, tal como foi aqui apresentada, não revela transparência nem clareza. Faltam elementos essenciais e parecem encapotar segundas intenções. O país merece um debate sério sobre o futuro do trabalho, coisa que os senhores não conseguem fazer. Existe, portanto, clareza, rigor e responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, já não se ouve. Sr. Deputado, agora só se for fora do hemiciclo. Bom. Sr. Deputado Angelique da Teresa, faz favor para responder a estes 2. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado André Ventura, se nos estiver a ouvir algures, por favor, volte rapidamente porque a sua bancada está desorientada. A sua bancada está desorientada. O senhor Deputado acabou de dizer o contrário daquilo que o seu colega acabou de dizer há pouco. Não se percebe o que é que os senhores estão a fazer aqui hoje. Relativamente à senhora Deputada do PSD, agradecemos a indicação do voto favorável do PSD às propostas que nós aqui apresentamos, mas queria clarificar, Sra. Deputada, e por seriedade do debate, aquilo que o Governo está a fazer é mexer no Código do Trabalho, que não é aquilo que a Iniciativa Liberal está a discutir e a apresentar aqui hoje. Portanto, não confundamos as coisas, não baralhemos as coisas. Sei que vos falta coragem para mexer na questão da função pública. Nós percebemos que falta coragem, não tem mal nenhum. De qualquer maneira, agradecer o sentido de voto favorável do PSD às propostas da IEL.
Obrigado. Para uma intervenção, dou dar a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre. Se faz favor. Ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Se faz favor, Sra. Deputada. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o LIVRE saúda os trabalhadores em luta hoje por todo o país. E a Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal volta a atacar os trabalhadores e os serviços públicos, agora com a apresentação de projetos que vestem a farda da eficiência, mas trazem na mão a motosserra do desmantelamento do Estado. A IEL apresenta propostas dizendo que está a defender os cidadãos, quando, na verdade, o que faz é ameaçar direitos como o direito à greve. Pretende tornar obrigatória a definição de serviços mínimos em todos os serviços públicos e, ainda mais grave, querem impor aos próprios sindicatos e grevistas a obrigação de assegurar esses serviços. Isto não é compatibilizar direitos, é enfraquecer os trabalhadores. É transformar o direito à greve num gesto simbólico, sem força, sem impacto e sem dignidade. Recordemos que uma greve é uma forma de resistência. Faz-se quando todos os outros caminhos falharam. E sim, tem impacto. Deve tê-lo, porque é isso que põe pressão sobre quem passa por cima dos trabalhadores e dos seus direitos. É isso que a Iniciativa Liberal quer. Greves inofensivas, movimentos domados e trabalhadores calados. Mas a farsa continua com outras iniciativas, como por exemplo a chamada valorização das carreiras da administração pública. Valorização? Não há garantias sequer de aumentos salariais, não há reforço de direitos, não há estabilidade. O que há é a possibilidade de extinguir carreiras, fundir profissões e desvalorizar quem serve o Estado. É o manual liberal em ação. Cortar, generalizar e abrir caminho à privatização. Não satisfeitos com isto, a Iniciativa Liberal quer atacar tudo o que é serviço público. Quer privatizar a TAP, a saúde e agora até a CP. Os problemas da CP e da ferrovia, senhores deputados, resultaram de um desinvestimento de décadas que agora provocam, pasme-se, dificuldades na prestação de serviço pela empresa. O que diz a IEL? Privatize-se, privatize-se. Senhoras e senhores deputados, o que estas propostas escondem é simples. Um projeto ideológico que vê o Estado como um problema e os serviços públicos como um estorvo. Mas o LIVRE está aqui para dizer claramente: não aceitaremos que destratem quem faz o país funcionar. São os trabalhadores que fazem o país viver todos os dias. E não serão projetos de gabinete escritos a régua e esquadro para racionalizar custos que vão calar a dignidade desses trabalhadores. A IEL apresenta-se como a motosserra dos serviços públicos. O LIVRE será a voz que os defende. E como dizia muito bem ontem um empresário, deixem os trabalhadores em paz. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada, tenho um pedido de esclarecimento.